Está no ar. Informativo Cotricampo. Notícias, entrevistas e informes importantes da nossa cooperativa e do setor agropecuário.
Gerando riquezas, Cotricampo.
Muito bom dia aos ouvintes do Informativo Cotricampo, edição desta sexta-feira, 10 de janeiro. Hoje nós vamos ter aqui a participação especial do coordenador do Departamento Técnico DETEC Cotricampo, o engenheiro agrônomo Rodolfo Rocha Richter. E o tema principal desta prosa é sobre a cultura da soja, principal cultura agrícola aqui na região de atuação da Cotricampo. E o Rodolfo vai trazer algumas orientações, informações importantes aos produtores rurais sobre o manejo da soja, principalmente neste momento de estiagem que estamos vivenciando. Bom dia, Rodolfo. Seja muito bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes do Informativo Cotricampo. Inicialmente, desejo um feliz e próspero ano novo a todos. Sim, nesse momento a gente enfrenta uma situação de estiagem, em que a cultura da soja vem sentindo alguns prejuízos. Porém, mesmo nessas situações, a gente deve ser bastante profissional na condução da cultura. E alguns pontos relevantes eu quero trazer aqui para a discussão. Um deles, a gente entende o produtor, sabe que é uma situação difícil, mas a primeira mensagem é não abandonar as lavouras, principalmente falando em pragas. Nessas situações, pragas como ácaro e trips tomam uma relevância maior. E desde o histórico de outras safras, a gente sabe que essas pragas na seca têm um poder de dano muito grande, por elas rasparem a folha e dessa forma romperem a integridade física da folha e potencializarem os efeitos da estiagem, porque a planta perde mais água. Então é fundamental que se monitore e se faça um controle a essas pragas para que a gente não perca, além da falta de água, por algo que depende de nós. Então, claro que monitorar também cascudinho, percevejo, lagartas, né, conforme cada biotecnologia das cultivares de soja que se tem a campo, mas essas pragas é fundamental que se faça um bom controle. Hoje a gente observa a campo que mesmo em lavouras que foi feito o controle em torno de 15 dias atrás, a população dessas pragas já vem aumentando novamente, pela situação bastante favorável, né, de clima para elas. Então, é fundamental que mesmo na estiagem se entre com inseticidas apropriados para isso, certo? Outra questão, o manejo de doenças ou aplicações de fungicidas. A gente sabe que isso gera bastante dúvida ao produtor nesse momento. Ele quer manter um bom manejo de doenças e nessas situações vem dúvidas do que aplicar, quando aplicar, aplica ou não, espera ou não espera chover. Então algumas considerações eu quero trazer aqui. Uma delas é, diante desse cenário, a gente sabe que tem diferentes realidades a campo, situações que choveu um pouco mais, situações que já está num ponto bastante crítico, então a gente tem que ajustar para cada situação. Para isso conte com o departamento técnico da cooperativa. Mas alguns pontos então, o uso de protioconazol, tebuconazol, esses são triazóis mais quentes, vamos dizer assim, que demandam um gasto energético pela planta um pouco maior para absorção, para metabolização. Então nas situações mais críticas, agora é hora de provisoriamente tirar esses triazóis do jogo, vamos dizer assim, e voltar a usar eles quando regularizarem as chuvas. Então proticonazol, tebuco, nesse momento, substitui por produtos mais leves, vamos dizer assim. Então, estrubilurina, produtos à base de estrubilurinas, carboxamidas, ou que tenham triazóis mais leves, né, como o ciproconazol, difeno, o revisol também, nesse momento podem vir para o jogo para manter a sanidade, a proteção das folhas da soja que ainda não receberam aplicações, então manter essa proteção, até mesmo se beneficiar do efeito fisiológico positivo que especialmente estrubilurinas e carboxamidas causam na soja. Então, para poder manter a aplicação, adequar o manejo para esses produtos que demandem um gasto energético menor ou que até mesmo auxiliem a soja a enfrentar melhor essa situação. Falando em multissítios, né, o Mancozeb, dentre essas três ferramentas que a gente tem, né, o Mancozeb, o clorotalonil e o oxicloreto de cobre, o Mancozeb é o produto mais seletivo. Então, nesses casos mais críticos, que inclusive talvez o produtor nem queira aplicar, o Mancozeb é uma opção. porque ele faz apenas uma proteção na folha, né, e tem um custo mais em conta também. A gente sabe que nesses momentos é importante ir ajustando o custo. O produtor vai, ele deve sim, inclusive, né, considerar o risco que ele está correndo, mas dá para ir ajustando ferramentas com custo-benefício mais apropriado para o momento, certo? Então, mais uma vez, também a Cotricampo tem um portfólio amplo aí que a gente consegue ir jogando com essas ferramentas para que se tenha um menor gasto energético pela planta num custo-benefício bom para esse momento. O uso de óleo mineral talvez seja uma questão aí também para considerar, né? Que pode-se reduzir a dose conforme o caso ou até substituir por algum espalhante, como o óleo de laranja. A gente tem o Oro Drop no nosso portfólio. Claro que isso, falando especificamente para essa situação, o óleo mineral tem uma importância grande, né, para romper a camada serosa da folha e, dessa forma, os fungicidas serem melhor absorvidos. Porém, nessa situação, visando a integridade da folha, não perder a água, até mesmo não potencializar alguma fito, pode ser uma forma que nesse momento seja útil, né, para manter o manejo da cultura. Horário de aplicação, outra dúvida que vem na cabeça do produtor. A gente, nessas situações, tem uma umidade do ar bastante baixa, temperaturas altas, então a janela de aplicação fica bastante restrita, muitas vezes até somente a períodos noturnos ou horários iniciais da manhã. O que eu quero considerar também nisso, que muitas vezes o uso de gotas mais finas, né, o uso de bico cone, pode ser também uma ferramenta para conseguir chegar mais no bacheiro da planta para controlar as pragas que eu mencionei, né, ácaro e tripes, e também distribuir melhor a aplicação do fungicida no dossel da soja e não concentrar a aplicação somente nas folhas de cima e, dessa forma, também por uma superdosagem e, na sequência, com um sol forte em cima, né, associado ao orvalho, causar uma fitotoxicidade, né, pelo efeito lupa desse cenário. Aplicação no orvalho e solaço quente na sequência pode causar uma fito. Claro que especialmente se tiver algum triazol mais quente. Tirando essas moléculas, se minimiza bastante esse risco, certo? Então, o que eu quero deixar de recado também é que o produtor conte com o departamento técnico da cooperativa. A gente tem discutido bastante como conduzir cada caso, então chame seu técnico de confiança para analisar cada talhão, cada lavoura. Tem diferença de distribuição de chuva dentro de cada município, a gente sabe disso, diferentes estágios de cada lavoura, então uma soja mais nova talvez vá sentir menos do que as que já estão mais avançadas, né? Então é necessário ajustar o manejo conforme cada caso. Então os recados são esses, contem sempre com o departamento técnico da cooperativa e, dentro do possível, desejamos uma boa safra a todos.
O mercado brasileiro de milho tende a se descolar do cenário internacional neste começo de 2025 devido a um quadro de ajuste entre oferta e demanda. Os preços dos fretes para o deslocamento do cereal a grandes distâncias devem subir muito a partir do momento em que a safra gigante de soja prevista para o Brasil chegar ao mercado, trazendo dificuldades logísticas. O primeiro trimestre de 2025 será marcado pela entrada da safra de milho do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina a partir de janeiro, seguida pela produção do Paraná. Em fevereiro e março será a vez do mercado receber as safras de milho de São Paulo e de Minas Gerais. Um pouco mais tarde, ingressará no mercado uma pequena safra prevista para o estado de Goiás. Mesmo com o ingresso de oferta, teremos uma safra de verão menor no próximo ano, que será bem ajustada ao potencial de consumo. Em um primeiro momento, teremos um mercado que sofrerá um pouco em termos de preços com a entrada da colheita, mas que depois deve voltar a trabalhar com patamares mais altos. O potencial de aumento de preços do milho na primeira metade do ano dependerá muito de como se dará o plantio da safrinha. Diferente deste ano, quando a maioria das áreas foram cultivadas antes de fevereiro e a colheita iniciou em maio, a semeadura tende a se estender de março a maio, com o cereal entrando no mercado apenas de julho a setembro, dentro de uma janela mais tradicional. Assim, o cenário para a primeira metade do ano tende a ser meio tenso para o milho, levando em conta o clima para a safrinha, a entrada da nova safra de verão e a alta dos custos dos fretes. Dependendo do posicionamento do produtor, com maior retenção de oferta de milho vendendo soja, não se descarta uma possibilidade de importação.
Você ouviu o informativo Cotricampo, programa editado e produzido pelo Departamento de Comunicação da Cotricampo e veiculado de segunda a sexta-feira por esta emissora parceira. Muito obrigado por sua audiência.
Gerando riquezas, Cotricampo.